Senhora Presidente, muito obrigado pela oportunidade, senhoras e senhores senadores da República. Mais uma vez, eu venho à tribuna do Senado da República do meu país para falar sobre a grandeza da região Centro-Oeste e, particularmente, do meu estado de Mato Grosso. Mato Grosso e o Centro-Oeste, além de liderar o ranking mundial da produção e exportação de café, açúcar, etanol, suco de laranja, é, acima de tudo, o segundo maior faturamento com as vendas externas do complexo de soja, aí compreendido o grão, o farelo e o óleo. O fabuloso crescimento do agronegócio em nosso país, com destaque para o meu estado, o estado de Mato Grosso em particular, e para a região Centro-Oeste no geral, reclama especial atenção no que concerne ao planejamento estratégico da logística de escoamento desta gigantesca produção. Tanto mais porque, segundo as projeções do Ministério da Agricultura, até o ano 2030, um terço dos produtos comercializados no mundo será proveniente do Brasil, em função da crescente demanda dos países asiáticos por alimentos. Acentuada ascensão das economias asiáticas, notadamente a chinesa, forçosamente faz parte com que venhamos a rever nossa política de comércio exterior, sobretudo quando constatamos que a República Popular da China é hoje nosso principal parceiro comercial, tendo desbancado desde 2009 o lugar que vinha sendo ocupado pelos Estados Unidos por nada menos do que 80 anos. Uma vez que nossa matriz de exportação se caracteriza por produtos de baixo valor agregado, entre minérios e produtos agrícolas, o que mais de 33% das riquezas produzidas em território nacional corresponde às atividades do agronegócio, impõe-se viabilizar as melhores condições de infraestrutura e escoamento e comercialização para esse setor. A utilização do Oceano Pacífico como alternativa para abastecer esse mercado emergente demonstra-se de inegável conveniência e oportunidade, não só pela expansão da demanda asiática, mas também pela importância em fortalecer parcerias e em garantir o crescimento regional integrado entre os países da América do Sul. Ademais, impõe-se considerar o crucial problema da competitividade de preços e de prazos. Há cerca de 5 anos, aqui dessa mesma tribuna, o senador Jaime Campos, falando nesse mesmo assunto, aqui nessa tribuna questionava, aspas, por que então nossas riquezas têm que passear centenas de quilômetros até chegar aos portos com acesso ao mercado oriental para depreciá-las ou para trazer lucros imorais como um sistema de transporte falido ou ultrapassado, fecha aspas. Trocar o insistente despaupério de um penoso e oneroso périplo em infindáveis estradas esburacadas pela utilização de portos mais próximos, tanto de origem quanto do destino dos nossos produtos de exportação, parece uma opção natural à luz da lógica e do bom senso. Entretanto, o grau de vontade política até agora, por nós demonstrado, não tem sido capaz de efetivar tal opção. Opção esta que daria maior competitividade de preço às mercadorias exportadas, opção que abreviaria sobremaneira os prazos de entrega, opção que reduziria em quase 2/3 os custos com tarifas portuárias, opção que traria incontáveis benefícios em prol da integração de mercados e dos povos da América do Sul. Fica mais uma vez, portanto, aqui registrada com as minhas breves palavras a preocupação já expressa por diversos colegas senadores ao longo desses últimos anos neste plenário. Voltamos os olhos para o Pacífico. Ou seja, voltarmos os olhos para o Pacífico significa aproveitar novas oportunidades. Significa também expandir horizontes internos e externos na relação com nossos vizinhos e com nossos parceiros. Significa repensar os rumos do país ante uma visibilidade de interação com o mundo, tendo como esteio a sua liderança e o peso de sua influência sobre os destinos do continente sul-americano. Não entendo, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, um país com dimensões igual ao nosso, 8.511.000 quilômetros quadrados, um país que tem dimensões continentais, com uma costa marítima do Atlântico mais de 8 mil quilômetros, tão próximo também do grande oceano, o Pacífico, que ali está, E que antigamente os europeus, os portugueses principalmente, para fazer a sua transação comercial, tinha que dar volta lá pelo canal de Magalhães em seus barcos para chegar até o Oriente. E nós hoje, com tudo na mão, não conseguimos facilitar essa logística de transporte daquilo que produzimos aqui. Tantas possibilidades, não só de costa marítima, mas também de oportunidades dos nossos grandes lagos, das nossas grandes as veias, nossos rios, que são caudalosíssimos e quase todos navegáveis, não aproveitamos isso. O Brasil, que tem de norte a sul mais de 8 mil quilômetros, não utiliza a ferrovia, ou se utiliza muito pouco. Há 100 anos atrás nós tínhamos mais ferrovias do que temos hoje. E grande parte delas já sucateadas, com bitola estreita. Precisamos procurar o nosso rumo. Se Juscelino Kubitschek, à época, só tinha a oportunidade de fazer o transporte através da via rodoviária, nós hoje temos outras opções. O Brasil pode optar. O que não podemos é continuar saindo com a carga de 30 toneladas de Mato Grosso a 2.400 quilômetros do porto de Santos ou qualquer porto no sul do país, levando um caminhão, 30 toneladas de caminhão indo e vindo, gastando asfalto, gastando pneu, gastando tudo que pode pensar num transporte praticamente que não tem sentido mais para o Brasil moderno de hoje. O quanto veio resolver a ferrovia que hoje corta Mato Grosso levando para o Porto de Santos? Quantas ferrovias precisamos fazer a Norte e Sul? O quanto beneficiou o Nordeste? A de Carajás? Mas são poucas ainda. Precisamos pensar rapidamente nesse sentido. O Brasil é um continente. Nós temos a vocação de ser líder nesse Cono Sul. Mas da forma que nós estamos, com estradas esburacadas, que não leva a nada, nós não podemos pensar em um futuro melhor. Eu sei que a presidenta Dilma tem feito o que pode, inclusive um grande plano rodoviário para o país. Mas precisamos voltar a diversificar esses modais, a fim de que se possa, na verdade, ter novas opções. Nós, de Mato Grosso, tudo que nós produzimos, somos campeão em tudo. Da porteira para dentro, fazemos tudo e tudo bem feito. E com alta produtividade. Mas o transporte, a logística nos engole. Toma tudo da gente. Nós não podemos competir com ninguém, praticamente. Porque para vender é caro o transporte e para trazer insumos, muito mais caro ainda. É necessário repensar esse Brasil. É necessário repensar o que nós queremos para o futuro dessa nação, porque caso contrário, estaremos patinando sempre, rodando no mesmo lugar, sem atingir os objetivos desejados, que é levar aquilo que nós temos aqui, que mais produzimos de melhor, que é a alimentação para o mundo. O mundo passa fome. O mundo passa fome. Quantos milhares e milhões de pessoas passam fome no mundo? E aqui, às vezes, estragando o que produzimos nossos armazéns. E quando tem armazéns? Mato Grosso esse ano, por exemplo, chegou a perder milho porque não tinha armazéns. A nossa super safra foi, parece que, um desgosto, porque produzimos bem, o mais que poderia. E, no entanto, hoje vende-se um saco de milho em Mato Grosso por R$8. É brincadeira com o país. É brincadeira com quem largou o centro-sul do país e foi desmatar a Amazônia mato-grossense e fazê-la produzir. Não só por desmatar, mas fazendo produzir. Hoje nós produzimos com alta tecnologia. O nosso agricultor hoje sabe o que está fazendo? Ele não é mais um predador como pensam que ele seria. Não. Ele está recuperando, está fazendo a sua parte. Mas é necessário também que olhe para esse Brasil com olhos diferentes. Há 120 anos atrás, nós tínhamos uma marinha mercante muito melhor que nós temos hoje. O nosso estaleiro estava produzindo embarcações para cruzar o Brasil. Praticamente hoje estão sucateadas. Até a tecnologia que nós tínhamos nesse setor, estamos perdendo. É necessário repensar. É necessário saber que esse Brasil precisa de novos comportamentos, novas ideias. Alguém que pense e repense o Brasil. O Centro-Oeste quer continuar a produzir. E produzir comida para matar a fome do mundo. Mas é necessário que nos dê oportunidade. Que venha ao nosso encontro. Com ferrovias traçando o nosso estado. Nós estamos com a BR-163, que já há vários anos é para ser concretizada, e para aqui, para ali, é trecho que vai, metade, faz 10 quilômetros, 20 quilômetros, e nada acontece. A duplicação de Rondonópolis a Mutum, a Sorriso e a Sinop, praticamente ela não sai do papel, é muito pouco que anda. É a presidenta Dilma culpada? Não! É a morosidade burocrática desse país. Quando nós fizemos a Constituição desse país, mexemos em tudo. mas não mexemos nos afazeres do Estado. Ficou um Estado pesado, paquidérmico, burocracia violenta, nada caminha. Uma estrada já está aqui há 100 anos. Trafegando por ela, precisa o governo trabalhar contra o governo para não sair o governo querendo fazer a obra e o IBAMA, os organismos de controle, não quer deixar sair porque não dá o alvará para construir, não dá o licenciamento necessário para construir. Alguém me perguntou esse dia, mas esse IBAMA não é do governo? É. E como é que está empatando a obra do governo? Então são coisas incompreensíveis nesta terra de Cabral. São coisas incompreensíveis nesse Brasil de hoje, principalmente, porque as coisas emperram, trancam e nada acontece para melhorar. Tenho certeza que a presidenta Dilma tem vontade que as coisas caminhem. Ela já fez vários PACs, um, PAC 2, PAC... E assim foi. Mas as coisas não caminham, as coisas param. As gavetas têm chave e os projetos vão para as gavetas. É uma pena que isso aconteça. Portanto, trago aqui mais uma vez o reclame do povo de Mato Grosso, do povo do Centro-Oeste, o meu reclame, o reclame do senador Jaime Campos, o reclame daqueles homens livres e independentes que querem um Brasil melhor. E peço a todos os homens aqui, livres e de bons costumes, que nos ajude a fazer com que as coisas possam caminhar para um Brasil melhor, para um Centro-Oeste melhor e para um Mato Grosso melhor. Senhora Presidente, agradeço de coração essa oportunidade. Dou a parte a Vossa Excelência.
Da senadora Angélica Anja Portela, só para pegar uma caroninha. Eu fiquei admirando e vendo a maneira de Vossa Excelência estar na chave, engavetada, tem que abrir as gavetas, não pode, precisamos respirar, desenvolver. O Mato Grosso não espera mais, não pode, produção, alimentação. E eu vejo que não é só o Mato Grosso, é o Brasil inteiro que aguarda por isso. Vamos respirar melhor todos nós. E eu quero lhe exaltar, porque Vossa Excelência vem aqui no lugar do grande senador Jaime Campos e vem fazendo bonito. Deve estar ele ouvindo nesse instante, lá assistindo. Vossa Excelência aqui, olha, senador Wilson, falando bonito, falando legal. As qualidades do Mato Grosso. O senador Jaime deve estar feliz assistindo Vossa Excelência aqui, honrando a terra, honrando aquilo que produz, honrando, clamando por não só pelo Mato Grosso, mas em nome do Brasil. Nós, como catarinenses, queremos ser associados à aproximação de Vossa Excelência, senador.
Muito obrigado, senador Castillo, pelo seu pronunciamento. Enriquece, pela sua parte, digo, enriquece o nosso pronunciamento. E quero dizer que quem assume essa cadeira aqui, representando o estado de Mato Grosso e substituindo o senador Jaime Campos, tem que fazer certinho. Que o Jaime tem uma história, uma vida em Mato Grosso, como governador, como prefeito 3 vezes, como homem público, das histórias mais honradas do meu estado. É um senador que realmente vibra com as coisas de Mato Grosso e defende Mato Grosso com muita sabedoria. Portanto, cada vez que eu assumo essa tribuna, eu fico tremendo, com medo de errar, porque, na verdade, estou comprometendo o mandato que foi dado pelo povo mato-grossense a ele e a mim como seu suplente. Agradeço a Vossa Excelência por esse carinho. Serviço a Mato Grosso e nos carga onde está. Portanto, ele hoje está andando Mato Grosso todo na sua campanha de senador da República e, portanto, eu tenho certeza que nós haveremos de fazer, todos nós juntos aqui, um Mato Grosso melhor, um Brasil melhor e criar esse Brasil condições para que a gente possa, na verdade, adentrar a novos tempos, a novos momentos. Senhora senadora, muito obrigado pela possibilidade de aqui falar ao Brasil e falar ao meu Mato Grosso. Muito obrigado.